20 bis.
Jagunçada, bem-vindos a mais uma edição do Pilha de Bis, o podcast semanal do Arte Final. Acesse lá www.artefinalhq.com.br para ouvir todos os episódios do Pilha de Bis, do Avante Vingadores, do Pilha do Aranha, dos Sete Jagunços e do Omniverso. Nossos episódios também estão no YouTube, na Aurelo, no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Amazon Music e no seu agregador de podcast favorito. Aliás, não esqueça de dar lá 5 estrelinhas, dar seu joinha no seu agregador de podcast favorito e ajude a espalhar a palavra do Arte Final. E para isso, vem falar de bis com a gente nas nossas redes sociais. No Twitter, no Instagram e no YouTube é @artefinalhq. E não esquece também de se inscrever no nosso canal do YouTube. Tá querendo comprar seu gibizinho na Amazon? Você compra através do link que tá lá no nosso site. E você também pode ajudar a manter o nosso trabalho mandando um Pix de qualquer valor para artefinalhq@gmail.com. E vamos pro episódio de hoje. Eu sou o Marcos e comigo hoje está Igor Tavares.
Olá.
Pois é, o Igor aqui está aqui hoje para nós comentarmos as nossas leituras da semana e o podcast hoje está mais uma vez rememorando o saudoso Capa Variante. Vamos falar só de gibizinho novo, né, Igor?
É, só novidade aí, só coisa que teve mudança de autor aí.
Pois é, então prepare-se porque estará cheio de spoilers o episódio de hoje. Então, Igor, o que, que você leu essa semana?
É, eu fui pegar o Ultimate Spider-Man 1 do Hickman, né, que ele tá incumbido agora de voltar com o universo Ultimate. Ele começou lá com aquela saga Ultimate Invasion, invasão lá do Ultimate, que é basicamente o personagem que ele mais gosta de escrever na vida, que é o Reed Richards lá do 1610. Quer dizer, o personagem que ele mais ama no mundo é esse aí, né? Ele adora escrever esse cara. E lá no Invasion tem que fazer esse prólogozinho, né, do Homem-Aranha. Ele decide criar um novo universo lá pra ele, só que sem os heróis, né? Sem os heróis, porque ele acha que é um problema ter um universo cheio de super-herói e tal, que eu não julgo mesmo. Então ele... O esquema dele é fazer o novo universo que ele chama de 6160 agora, né? Que eu achei o nome também, o número interessante, que é tipo, é o 616, só que com um zero. E nesse universo, que é o novo Ultimate, o próprio o construtor, né, o Reed Richards lá, do Malvado...
É, aqui eu acho que a Panini traduziu como criador.
Criador, que é o isso. Maker, né?
É.
Então ele faz um esquema de prevenir que os heróis sejam criados nesse universo. Então ele vai lá, impede a explosão gama pra criar o Hulk, faz um esqueminha lá em Asgard pro Thor nunca vir pra Midgard, e nisso ele faz também o Peter Parker nunca ser picado pela aranha radioativa, né? Ele vai lá no, na visita do laboratório que ele tá indo e ele pega a aranha antes da aranha picar ele. E aí a gente começa com a revista do Homem-Aranha do Ultimate, um Peter Parker casado, já mais velho, na faixa de uns 30 e vral de anos, com dois filhos, com a May, que é a mais novinha, e o Richard, que é o filho mais velho, e pai de família, com uma bad, ele já começa na bad, assim, ele trabalha lá no Clarim Diário, e o tio Ben é um dos editores, tio Ben, o Rob lá, e o
James. JJJ, né?
E aí ele trabalha lá, o Peter, só que tem alguma coisa errada com ele vive na bad, a Mary Jane não sabe o que é e tal. E aí é aí que começa a história, a origem do Homem-Aranha Ultimate novo, né? Que ela tá associada a esse evento do Peter nunca ter sido picado quando foi adolescente. Quem cria, na verdade, o Homem-Aranha é o Homem de Ferro, né? O Tony Stark que volta do futuro entrega um catalisador para ele e fala, ó, isso aqui, a sua vida era para ter sido isso, mas não foi, porque alguém roubou a sua vida de você. E aí, se você quiser, você pode ou não escolher essa vida aí de ter superpoder, de ser um herói, não sei o quê. E, assim, eu achei que não parece nem um pouco um gibi do Hickman.
Também tive essa impressão.
Para o bem ou para o mal, não é um gibi do Hickman. Se você ler sem saber, você vai falar, não, isso aí é algum autor aí qualquer, sei lá. Porque eu achei muito os conceitos muito mundanos, assim. Nada não reinventou a roda em nada. Tanto que o Homem-Aranha, associar a origem do Homem-Aranha com o Homem de Ferro, foi feito no MCU, né? Nos filmes aí do Homem-Aranha e tal, do universo Marvel.
Não tem páginas de relatório ou organogramas.
Não tem organograma, infográfico, né? Não tem gráfico, não tem infográfico nenhum, que eu achei bizarro. E no Invasão tem um infográfico, que é bem legal até, mas no Homem-Aranha não tem. Tem diálogos bons, assim, da Mary Jane com o Peter e tal, com os filhos, um negócio mais de família, assim. Tem um lance que é muito, assim, eu acho muito cringe de gibi estadunidense, que eles têm algum fetiche com aquelas cerimônias de lembrar os mortos, de memorial, sim, não sei o que teve um atentado, né, que morreu uma opção de gente.
Isso, porque na minissérie do Ultimate Invasion, a gente até chegou a falar recentemente num pilha atrás sobre essa série, que o mundo é meio que dominado por corporações. Nisso eu achei parecido com Lazarus, né? Com o que o Ruka fez lá em Lazarus. Só que não seria bem corporações, mas clãs, né? Então tem um Hulk, mas é um Hulk Zen, né? Tem uma dinastia russa, que é o Colossus, com a Iliana, o Ômega Vermelho e tal. E o grande Stark desse universo é o Howard, né? Sim, e aí tem um outro Reed, que eu não lembro exatamente se é o Reed do 616, que foi atrás do Criador. Ou ele, ou nesse universo que o Criador chega, já existe um Reed, e aí ele...
Não, já existe um Reed, ele só impediu que eles fossem atingidos pelo raio lá que dá os poderes deles.
E aí ele fica sendo o Doutor Destino, né, ele bota uma máscara e um capuz, e aí tem, no final tem uma explosão, e eles culpam o Tony Stark, né, porque no meio do Ultimate Invasion o Howard morre, e o Tony se torna um Homem de Ferro, é um Toninho, né? Então, The Crossing manda lembrança. E aí ele se torna um rapaz de ferro, né? O novo Homem de Ferro ali. E tem isso, né? Ele acaba trazendo ele quer que tenha essa nova era de heróis, né?
Sim.
E eu achei muito bacana essa história que isso realmente é uma novidade, de fazer um Homem-Aranha começar a ser herói mais velho, porque quando teve lá o primeiro universo Ultimate, era justamente o contrário, né? Era trazer o Homem-Aranha para suas origens, né? Fazer ele um adolescente na escola. Então é realmente uma coisa muito diferente você fazer ele se tornar o Homem-Aranha mais velho, né?
É. Não, eu achei o conceito bom, eu só não achei a execução tão boa. Eu achei que associar as coisas com o Homem de Ferro é meio preguiça, assim. Mas como tá alinhado com a minissérie da Invasão Ultimate, aí tem isso, né? Porque, na verdade, o Toninho Stark é o cara que tá organizando isso tudo aí e tal. Então não tem muito o que fazer a respeito disso, né? Não poderia ser... ia ficar meio fora do contexto da criação do universo em si, né? Se o Peter não tivesse essa conexão com o Homem de Ferro. Mas ao mesmo tempo eu fiquei meio assim, porque eu tinha lido 3 edições da Invasão Ultimate lá, e eu falei, pô, eu vou ler o Homem-Aranha. E aí eu vi essa conexão com o Homem de Ferro e achei meio... É porque eu fiz uma comparação com o último trabalho do Hickman na Marvel, o penúltimo, né, o grande, que foi com os X-Men e tal, e quando eu lia o Powers of Ten lá e o House of X, aquilo ali foi muito chocante, assim, né? Porque mudou muita coisa e eu acho que ele realmente abalou as estruturas ali daquele núcleo narrativo. Agora com Homem-Aranha, eu acho que só a questão da idade e dele ser um pai de família foi legal, mas eu acho que a história em si poderia ter sido um pouco mais ousada, assim. Mas tirando isso, eu gostei principalmente da parte do Jameson com o Tio Ben, assim. Achei, sim, que eles combinaram muito, assim, os dois trabalhando juntos, né? Eles são demitidos lá do Clarim Diário, porque o Wilson Fisk compra lá o Clarim Diário, né? Então os dois são... Quer dizer, um é demitido e o outro ele pede demissão. O Tio Ben pede demissão, né? Porque ele ia ficar no lugar do Jameson e ele...
Na verdade, os dois se demitiram, né? Porque...
Ah, os dois se demitiram, né?
É porque o primeiro é o Jameson, né? Por conta dessa cerimônia, o Tio Ben, ele se atrasa pra reunião lá no Clarim. E aí quando ele chega, a reunião já tá acontecendo, né? E aí antes de entrar na sala, ele só vê o Jameson saindo. Ele só vê o Jameson saindo da sala, falando que se demite. E ele não entende muito bem, né? E aí quando ele entra na sala, o Rob fala que eles estão muito focados nessa história do atentado, em investigar a participação do Stark nesse atentado. E que a nova linha editorial dos investidores é que deixe que isso não está vendendo e que eles meio que abandonam isso. Aí quando mostra quem é o principal investidor, é o rei do crime, né? É o Wilson Fisk. E aí ele vai e oferece o emprego do Jameson, que aparentemente o Jameson era o editor-chefe. Né? Ele oferece o emprego como editor-chefe pro Tio Ben. E aí ele fala assim, ó, você vai ser uma ótima adição desde que você se comporte, né? Ou seja, faça o que a gente manda. Aí já corta pra ele junto do Jameson no bar lá, no bar sem nome, né? Eles conversando e falando que vão montar o próprio jornal, né? O próprio veículo de comunicação.
Acho que eles botaram o nome de A Verdade, né? Não é isso?
Ele fala, eu acho que é isso, é A Verdade, né? Que até o Jameson fala que não existe verdade, né? Que ele. Uhum. Que no mundo atual não existe verdade, que ele até dá uma risada, né? Quando o Tio Ben sugere esse nome.
É. Interessante que esse é o jornal da Unidade Popular.
A Verdade. E uma coisa que eu fiquei sabendo, Igor, não sei se você ouviu falar, desse diálogo do Peter com a Mary Jane, né, que é quando, que aí antes dele sair, né, dele ir trabalhar, ele fala, ó, você quer conversar? Aí ela, a Mary Jane, né, pergunta, você quer conversar? Ele falou, quero, mas não agora, que eu tô atrasado. Aí quando ele volta pra casa, eles têm uma conversa, né, que ele falando assim que aí ela vai dar força pra ele, né? Até então a gente não sabe exatamente do que ele tá falando. Que aí depois é que a gente vê que ele recebeu o invólucro lá com um traje e a aranha, né? E sim, aí eu ouvi falar que tinha muita gente na gibisfera gringa comentando que esse diálogo era meio que uma alegoria a um homem... casado dos seus 30 e lá vai anos, se descobrindo gay e falando pra esposa e ela aceitando isso. Você ouviu alguma coisa nesse sentido?
Não ouvi nada a respeito disso aí, mas assim, serve pra essa situação também, eu acho.
Pois é, eu também não cheguei a ler nada, né, que eu não procurei nada eu não acompanhei nada disso, do pessoal comentando sobre isso lá fora, né, mas aí no grupo da gente do WhatsApp comentaram que tava rolando isso lá. Sim. Eu não sei se é bem isso mesmo, se tem uma alegoria sobre isso que o Hickman quis colocar de verdade ou não.
Sim. Eu gostei bastante desse diálogo, assim. Acho que esse e o do Jameson lá com o Tio Ben no bar são os melhores diálogos, assim, do gibi. E ele parece até que é coisa do Tom King, assim, porque é bem uma coisa intimista, né? Uma coisa mais que você vê que tem alguma intimidade entre os personagens. O Hickman sempre foi fraco em escrever diálogo entre personagens, assim. Então foi um pouco surpreendente ver ele fazendo-se tão bem nesse gibi. Acho que foi algum músculo de escritor aí que tava adormecido que ele botou pra funcionar aí. E isso daí ficou bem legal, assim. Eu gostei do conceito em geral, só não gostei da questão de estar muito associado ao Homem de Ferro, porque eu acho que isso aí é meio cansativo, mas talvez o gibi ande com as suas próprias pernas e não fique tão preso nisso aí, né?
Já foi anunciado Ultimate Black Panther e Ultimate X-Men, né?
É, o X-Men
desse tá com novo universo.
Bem legais, assim, da Peach Momoko, né, que ela faz.
Sim.
Tá bem bonito, o design pelo menos tá bem legal, assim. Agora...
Vamos ver o que vai sair, né?
Vamos ver e esperar que o gibi ande com as suas próprias pernas sem ficar muito dependente de Vingadores e de Homem de Ferro e do Criador também, porque aí fica muito, muito manjada a coisa.
E que o Hickman não sucumba à sua própria megalomania, né?
É, o lance do Hickman é que às vezes ele começa a trollar o gibi, eu não sei. Eu acho que isso aconteceu muito com os X-Men dele. A partir do segundo arco, parecia que ele tava escrevendo de sacanagem, sei lá, fazendo coisa pro outro. Pra intencionalmente deixar a galera meio puta, sei lá. Eu acho que teve muito disso aí na passagem dele. Teve coisas muito boas, assim. Mas acho que tem muita coisa que ele fez. Ele, ah, vou dar uma trollada aqui. Pessoal, todo mundo vai ficar puto, mas vai comprar o gibi. Então, acho que tem toda uma estratégia do Hickman de fazer essas coisas, às vezes, para, sei lá, talvez aquecer a venda do gibi. Eu não sei qual é a intenção, não. Mas eu vi que, claramente, a partir do segundo, terceiro arco dos X-Men dele, ele começou a fazer umas coisas que eu, pô, aquela galera que era idosa ali, que começou a lutar contra os X-Men, eu falei, pô, cara, porra é essa? Não tinha muito a ver aquilo ali com o que ele tava fazendo no início, né? Que era um negócio bem sério, assim, bem de ficção e tal, e tentando expandir os poderes dos mutantes para outro nível e tudo mais. Mas é isso aí.
É verdade. Então, mantendo o espírito capa variante do episódio de hoje, eu vou falar de mais uma estreia. Não é um número um, mas é a estreia de uma equipe criativa nova. Vou falar de Action Comics número 1061, que é a estreia do Jason Aaron no título do principal título do azulão, né, do Superman, com o desenhista John Timms. E quando foi anunciado o Jason Aaron, ele foi anunciado até há pouco tempo, né? Ele foi meio que já anunciado foi anunciado hoje para estrear já no mês que vem. Foi bem... Não foi aquela coisa pro pessoal se preparar, que ia demorar ainda 2-3 meses para assumir a equipe, não. Já foi bem em cima da hora que foi anunciado. E depois de uma fase que eu ainda não li, mas que muita gente elogia, e tem algumas pessoas também que são haters, e eu tô falando de você, Joel Moraes, da fase do PKJ, né, no título. E o Jason Aaron, ele foi muito polêmico ultimamente, né, esse final, essa passagem dele pela Marvel ali nos Vingadores. Tem muita gente que não gosta dos Vingadores do Jason Aaron, tem aquele problema de que ele, o Maurício é que fala que ele estava escrevendo os roteiros ultimamente com o autocompletar do WhatsApp, né, ele deixava lá e só ia clicando para ver o que saía e estava pronto o roteiro. E nessa primeira edição dele, ele faz um arco com o Bizarro, né? Eu Bizarro, o nome do arco. E tem uma coisa assim, que eu não lembro de terem utilizado o Bizarro da forma que ele utilizou aqui, né? Que mostra já há algum tempo, eu não sei se foi desde a época do Jones ou se isso foi um pouco depois do Jones no título do Superman, ou se foi um pouco depois, que eles mostram que o Bizarro tem um planeta, né? Ou isso foi criação do Morrison lá atrás, que é um planeta, né? O planeta Bizarro, que é um planeta quadrado, né? E tem todos os equivalentes dos das pessoas na Terra, lá do, da Terra da DC, lá naquele planeta, e todos eles são bizarros, né? E eu achei engraçado porque aqui aparece o filho do... O filho do... O bizarro aqui é o Boizarro. Isso eu achei sensacional.
Boizarro,
é. E aí ele mostra o Bizarro indo num planeta. Aparentemente, o planeta Bizarro ele sumiu. O Bizarro tá sozinho.
Sim.
E ele foi para um planeta que é um planeta de magia, né? É como tem lá o mundo das gemas, né? Da Ametista, tem o mundo de Scartares, né, que é do caçador, né, do caçador, não, é o, enfim, aquele personagem do acho que era do Starling, e, ou não, do John Wagner, enfim, e tem esse mundo que é um mundo de magia. E aí o Bizarro, ele vai nesse mundo porque ele quer, de alguma maneira, resgatar o mundo Bizarro. E o que eu achei interessante é que se o Bizarro ele é o oposto do Superman em tudo, e tem todo aquele esquema de você, dele falar, quando ele fala sim quando ele quer dizer não, ele fala não quando quer dizer sim, ele fala que vai para a direita quando quer ir para a esquerda, ele, né, é o contrário do Superman, eu não lembro de nenhum autor ter usado que o Bizarro seria um poderoso com magia. Porque já que a magia é uma fraqueza do Superman e o Bizarro é o seu oposto, faria sentido que a magia deixasse ele mais forte, né? E é basicamente isso. Ele, o Bizarro vai até esse mundo e ele consegue absorver a magia daquele mundo, né? Que os feiticeiros líderes daquele mundo jogam nele. Ele consegue absorver essa magia, ele acaba matando... o pessoal nesse mundo e vai até a Terra que ele quer. O Superman não sabe exatamente o que ele quer. O Bizarro, essa versão do Bizarro, nunca foi bem uma ameaça. Ele era muito mais um cara que estava confuso ali e acabava fazendo besteira, mas não era um ser ruim, né, um ser mau. E aí o Superman tenta conversar com ele, mas... O Bizarro, ele não é burro, né? Ele só faz as coisas ao contrário. Então, ele sabe exatamente o que ele quer fazer ali, o que ele precisa fazer para poder trazer o mundo bizarro dele de volta. E eu achei um início, assim, bastante promissor do Jason Aaron no título, sabe? Não é a última bolacha do pacote, esse gibi. Tá longe de ser a última bolacha no pacote. Só saiu a primeira edição, mas eu preferi a primeira edição do Williamson em Superman do que essa primeira edição do Jason Aaron em Action Comics. Mas eu acho que pode sair uma coisa boa daqui, principalmente depois das últimas passagens do Jason Aaron, os últimos títulos que ele escreveu. Eu acho que pode sair uma coisa interessante aqui com ele escrevendo o Superman. Você chegou a ler esse gibi também, Igor?
Sim, eu li, e assim, eu acho que eu não via nada sobre mundo bizarro desde o DCU, assim, que teve aquele gibi lá do Riff Corson com a arte do Gustavo Duarte, que era muito boa, assim.
Sim.
Foi um gibi que eu gostei pra caramba, assim, mas era uma coisa mais cômica e tal. Esse aí não, ele tem a pegada do Aaron e, tipo, ele faz uma parada que... Ele resgata o mundo bizarro como era na época do pré-crise, assim, porque esse mundo aí só existiu naquela década de 70, por aí, 60, e aí ele aparece também até no...
Eu desenho. Lembro de ter visto alguma coisa disso depois, eu lembro de ter visto. Eu sei que no All-Star Superman tem alguma coisa, né, que aí tem o Zibarro e tem o... Sim. Bizarro no All-Star Superman. E eu acho que no Superman Batman do Jeff Loeb aparece alguma coisa também. Mas eu não lembro de nada, de nada além disso.
É, porque quem matou o mundo bizarro foi a crise, né? A crise matou o mundo bizarro, não tinha mais. Eles tiraram da continuidade. E aí teve essas menções aí no final, assim. mas não tinha muita estabelecido alguma coisa do mundo bizarro. Eu achei que o Aaron foi bem ousado, assim, de escolher esse personagem para fazer a estreia dele na DC. E é interessante que realmente você percebe que o personagem não é escrito de maneira a ser um personagem burro, ser um troglodita, nem nada. Ele tá só... Ele tem um modo de operar diferente do que a gente está acostumado, assim. E gostei bastante da arte, assim. A arte do John Timms, acho que tem a ver com o que ele queria escrever. O Aaron, o roteiro do Aaron casou com a arte dele, que eu acho que às vezes fica ruim. O Aaron faz muita coisa que às vezes os desenhistas não conseguem desenhar direito, né? Não por demérito do desenhista, mas porque os roteiros dele às vezes tem muita coisa, tem muito elemento, assim. Isso aconteceu no Vingadores em várias ocasiões, assim, que, porra, você via claramente que era muita informação para uma página só. E ficava o um negócio meio confuso, assim, a página muito poluída. E gostei da arte do John Timms dessa ousadia do Aaron de pegar o bizarro, assim, né? Porque o Aaron tem uma origem na DC, né? Ele sempre gostou. Tanto que ele começou lá na Vertigo, né?
É, ele começou, eu tava até olhando aqui, ele começou na Vertigo com Scalpo, que talvez seja a última coisa, assim, 10-10 da Vertigo. Foi Scalpo, e eu acho que até hoje é a melhor coisa que o Aaron já fez. E ele, quando vai para DC mesmo, né, para a linha regular da DC, ele já começa com o Superman e com o Batman, porque ele tá fazendo aquele outro título do Batman Off-World, né, que é um título novo do Batman, e ele já começa logo com os dois. Só faltou ele fazer um gibizinho da Mulher Maravilha também, né?
Sim. Eu gostei
Vamos ver.
da escolha dele, assim, porque ele podia muito bem fazer uma história do Superman e tal. Eu poderia escrever uma história do Superman, mas estrear logo com bizarro, assim, foi bem ousado, assim, da parte dele. Mas, assim, tem que ver, porque o Aaron também, ele é um cara que às vezes começa bem e desanda, né? Eu mesmo gostei do início dele nos Vingadores, e depois o negócio degringolou de uma forma horrorosa, assim. Eu até abandonei o gibi, ficou horrível aquilo ali. Mas acho que não, deve ser um arco pequeno e depois. Ele já tá fazendo Batman também, né? Eu li um Batman dele, ele tá fazendo uma historinha do Batman também, o Batman mais novo e tal, indo pro espaço, umas paradas assim que.
É Batman Off-World, que eu acho que é com o Dog Monkey, né?
É.
Salvo engano, com o Dog Monkey.
Então
Isso.
ele tá fazendo coisas que eu acho que ele tava a fim de fazer mesmo na descida. Acho que a Mulher Maravilha ele não encosta agora não, porque Tom King tá mandando bem ali na Mulher Maravilha e tá sendo bem elogiado ali. Mas pode esperar que daqui a pouco ele chega ali.
Pois é, vamos ver se essa revigorada, essa mudança de ambiente vai fazer bem pro Aaron e ali ele se inspire no que ele fez ali em Scalpo e volte a fazer um gibizinho bacana ali na DC. Vamos a ver, como diria o outro. Acho que é isso, né, Igor? Falamos um bocado dessas duas estreias.
Sim, novidades aí, DC e Marvel esse ano. Deve vir mais coisa nova aí. Daqui a pouco a gente comenta assim que for saindo as coisas.
É verdade. E diga-me, Igor, onde nossos ouvintes encontram você nessa internet de, meu Deus, os seus milhares de projetos?
Pode procurar lá no Instagram, é @baiarj, BAIARJ, ou no Twitter, @IgorLTavares. Aí tem os links para tudo que eu faço aí, tudo que eu tô fazendo, gravando e produzindo aí. Só procurar lá.
Estarão aí no post. Então é isso, valeu Igor, mais uma vez aqui com a gente. Você sabe que você tem as portas abertas aqui. Certeza que você já fizemos os melhores do ano esse ano. Você já voltou logo depois, então será figurinha carimbada esse ano aqui no Pilha de Bis.
Esse ano eu tô lendo uma opção de coisa diferente, coisa que eu mais mainstream também, que eu voltei a ler. Tanto que, pô, fazia anos que eu não li um gibi do Homem-Aranha. Peguei pra ler isso. Então, vamos tá aí pra comentar coisas novas aí.
Maravilha. E você, querido ouvinte, esteja aqui com a gente na próxima semana com mais um Pilha de Bis. Um grande abraço e tchau.
Esse foi o Pilha de Gibis, mais um podcast com selo dos cabras de qualidade do Arte Final. Gostou do que ouviu aqui? Compartilhe e acesse o site, tem muito mais conteúdo de qualidade esperando por você. Vai comprar seus gibis na Amazon? Compra acessando os nossos links. Você vai ajudar a manter esse trabalho. www.artefinalhq.com.br